Presidente, eu penso que relativamente a esta petição seria possível nós solicitarmos os estatutos, não sei exatamente a que mecanismo, mas talvez os serviços da Assembleia possam fazer um levantamento. Quais são os meios para podermos obter os estatutos?
Da própria Assembleia da República. Vamos continuar com a nossa ordem. Bom, vamos continuar com a nossa reunião, com a nossa ordem de trabalhos. Passamos ao ponto 3 de informações. Informações resultantes da reunião da mesa e coordenadores. Ficaram já calendarizadas as audições dos membros do Governo, concretamente a segunda audição com o Sr. Ministro da Cultura. É evidente que nós vamos propor estas datas e esperemos que sejam aceites, mas pode haver algum impedimento. 17 de maio, uma vez que já estava agendada para esta data uma terceira audição, a terceira audição para 21 de junho, a quarta audição para 5 de julho. Em relação ao Ministro da Educação, a terceira audição marcada para 31 de maio e a quarta audição para 12 de julho. Em relação à conferência sobre a televisão digital terrestre, também ficou decidido que se irá realizar no dia 24 de maio da parte da tarde, no auditório do edifício novo, tal como estava previsto. Foi feita alguma pressão por todos os grupos parlamentares no sentido de projeto do Bloco de Esquerda e outros que venham a ser apresentados para debate no dia 6, salvo erro, no dia 6 de maio. Baixarem a esta comissão sem votação para que faça sentido a realização da conferência. Como conferencistas convidados, em primeiro lugar, tendo em conta a lista que foi apresentada pelos diferentes grupos parlamentares, ficou consensualizado que os contactos seriam feitos, em primeiro lugar, com o Dr. João Figueiredo, jurista da IRTP, com o professor Aurós de Carvalho, que é docente universitário, com o Dr. Pedro Braumann, que é também da IRTP, e com o Dr. Pedro Lomba, que foi indicado pelo PSD. Se estes quatro especialistas na matéria não tiverem disponibilidade, avançaremos para os nomes substitutos. Haverá depois também neste programa, o programa desta conferência haverá um painel com estes quatro oradores ou quem os substitua, e depois haverá também um painel com os representantes dos grupos parlamentares. Será esse o modelo que iremos seguir e entre os dois haverá debate com os participantes. Outra decisão que foi tomada pela mesa e pelos coordenadores, a audição pública sobre o setor da comunicação social fica agendado para dia 1 de junho de manhã e na sala do Senado, que está livre. O modelo, o formato desta audição pública é diferente da conferência, portanto aqui não haverá painéis de oradores, haverá sim um debate com intervenções livres por parte dos participantes. E haverá também intervenções dos grupos parlamentares. Vamos convidar todas aquelas entidades que constam da lista que foi distribuída oportunamente e que é uma vasta lista, portanto, certamente que haverá uma grande participação, assim se espera, e um debate interessante. Não há ainda um título para esta conferência, mas aguardamos que surja uma ideia criativa por parte de alguém antes da formalização do programa definitivo. Não sei se alguma ou algum deputado deseja fazer algum comentário, alguma sugestão, pronunciar-se sobre as informações que acabei de dar, não sendo o caso, continuo. Em relação à outra informação, sobre o projeto de resolução número 207/13 do PCP, que recomenda ao Governo a recuperação, salvaguarda e divulgação pública do arquivo e espólio histórico da RTP Madeira e do posto emissor do Funchal, pergunto ao PCP se é para o debate ser feito em comissão ou em plenário. Senhoras deputadas do PCP, para perguntar se, em relação a este projeto de resolução número 207/13, se a discussão é para ser feita em comissão ou em plenário. Sobre a RTP, sobre o arquivo e o espólio histórico da RTP Madeira e do posto emissor de Funchal. Com certeza.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu penso que há um projeto semelhante do PSD que está para discussão em plenário. O PCP fará também a discussão em plenário do projeto.
Muito bem, muito obrigada. Ponto seguinte. Conversa privada ou pública?
Não, nós também tínhamos um projeto.
Foi o que disse a senhora deputada.
Não,
exatamente. Muito bem. Muito bem. Relatório Portugal na União Europeia 2015. A Comissão dos Assuntos Europeus solicitou à nossa Comissão a elaboração do relatório sobre o documento Portugal na União Europeia 2015, devendo mesmo ser remetido até ao próximo dia 16 de maio. O relator deve ser indicado pelo PS e o relatório deverá ser apreciado na reunião de 11 de maio. Portanto, fico a aguardar que o PS dê indicação do nome do relator. Temos um pedido de audiência por parte da Federação Portuguesa de Ténis para tratar temas relacionados com as modalidades tuteladas e o que eu proponho é que seja o Grupo de Trabalho de Desporto a tratar do agendamento desta audiência. Estão de acordo? E passamos ao ponto 4, que é a apreciação e votação da ata da reunião anterior. Se não há nenhuma objeção, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 5, metodologia de trabalho, relativamente à apreciação das seguintes iniciativas legislativas que baixaram à comissão sem votação. Isto também tratámos na reunião dos... Exatamente. Portanto, isto também, embora esteja agendado num ponto autónomo, também foi um assunto que abordámos na reunião da mesa com os coordenadores e recordámos o histórico destes dois projetos de lei, um do Bloco de Esquerda e outro do PCP. Também recordámos os prazos que existem para que a Comissão faça essa apreciação e se pronuncie e ficámos de solicitar propostas de entidades a ouvir aos diferentes grupos parlamentares, desde logo em relação ao projeto de lei do Bloco de Esquerda, tendo em conta que o prazo de apreciação termina a 7 de maio, que é um prazo já muito curto, porque era apenas de 30 dias que têm estado a contar, sugeriu-se que se contactasse provavelmente apenas a Sociedade Portuguesa de Autores, mas obviamente que o Bloco de Esquerda responderá também ao nosso pedido de solicitando propostas de entidades a ouvir.
Até quando vem?
A indicação das propostas. Ontem. Porque o prazo para se apreciar e concluirmos o processo é 7 de maio. Portanto, temos muito pouco tempo para nos darem... Exato. No caso do projeto de lei do Bloco de Esquerda, de facto, temos muito pouco tempo.
Tive enviado uma lista de entidades a ouvir. Não?
Não recebemos.
Eu vou verificar isso. Aquelas entidades que nos contactaram, nós agendamos-las todas, não sei se terá seguido, Mas eu vou ver isso e ainda hoje daremos qualquer coisa.
Muito bem, muito obrigada. Obrigado. Mas, Sr. Deputado, por economia de tempo e para que depois não tenhamos de estar a mandar mais um mail e depois outra resposta, peço-lhe que faça já uma seleção criteriosa, tendo em conta que temos muito pouco tempo e que mesmo que se crie um grupo de trabalho para ouvir essas entidades, o tempo é muito reduzido. Portanto, é dos tais casos em que o ótimo é inimigo do bom. Ponto 6, apresentação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP para a audição do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, demissionário, e do Ministro da Educação sobre as razões efetivas de tal demissão e as divergências verificadas. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP, autores do requerimento.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O conteúdo do requerimento é bastante explícito. Nós tivemos a demissão do Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto. O Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto tinha ainda há pouco tempo estado presente numa audição aqui neste Parlamento, onde se tinha comprometido com a apresentação daquilo que decorria do programa de governo na área da juventude e do desporto. Nada na altura indicaria que se viria a passar o que se passou. Houve uma demissão que, ao contrário do que acontece muitas vezes, em que as demissões, sendo ou não por essas razões, são fundamentadas com razões pessoais, desta vez houve nota pública por parte do Sr. Ex-Secretário de Estado da Juventude e Desporto, que se demitia por razões políticas e de discordância política, uma vez que esta Assembleia da República é responsável pela fiscalização da ação do Governo, designadamente pelo cumprimento do programa de Governo, é fundamental nós sabermos que razões são essas e o que é que, em termos de programa de Governo, esteve em causa, para sabermos se continuamos com a mesma linha do ponto de vista político, com o mesmo programa de governo, com a mesma ação governativa e apenas mudou o protagonista, ou se era o protagonista que tinha essa visão e que houve uma alteração da visão em relação ao setor, e se assim for, a mesma deve ser-nos transmitida e deveremos ter a oportunidade de a conhecer. Isso só é possível ouvindo as duas pessoas em questão e em divergência, no caso, e portanto o que nós solicitamos é isso mesmo, sendo que num caso é um membro do Governo e portanto tem a obrigação de a requerimento do Parlamento vir, no outro caso, naturalmente, que, não exercendo já funções governativas, a Assembleia da República pode fazer é convidar a estar presente e o próprio decidirá se estará ou não. Portanto, é esta a fundamentação para o requerimento que nos parece da maior relevância. De outra forma, seria a Assembleia da República demitir-se da sua obrigação de fiscalização do Governo numa área tão sensível e tão importante como é a juventude e o desporto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Simão, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma absolutamente breve, apenas para dizer que o Grupo Parlamentar do PSD acompanhará naturalmente este requerimento. No nosso entender e na nossa opinião, a instabilidade que se vive nos dias de hoje no setor da juventude e do desporto em Portugal merece da nossa parte toda a preocupação e toda a necessidade de obter esclarecimentos, como o próprio Sr. Deputado João Almeida aqui disse, sobre que tipo de estratégia vai ser seguida no futuro, sobre que tipo de linhas orientadoras e em termos de programa de governo serão aquelas que serão aplicadas no futuro breve em políticas e matérias de juventude em Portugal, e tanto mais que assim é que, ainda por cima, as declarações do Sr. Secretário de Estado missionário configuram, a nosso ver, uma certa gravidade acrescida apenas e só ao facto da demissão. Recordo que o Sr. Secretário de Estado João Menezes sai por dizer que não concorda, por um lado, com a estratégia política para a área da juventude em Portugal, e, por outro lado, que nós assinalamos ainda o facto de ser mais grave, que tem que ver com a forma de estar e de agir no exercício de cargos públicos. Pois bem, o Grupo Parlamentar do PS entende que estas declarações foram tornadas públicas através do Facebook do Sr. Ex-Secretário de Estado, configuram uma certa gravidade que cabe ao Sr. Ministro da Educação, nomeadamente que tutela a pasta, vir ao Parlamento esclarecer a Comissão e esclarecer, portanto, o país sobre aquilo que aconteceu de facto e sobre o futuro que reserva para a área da juventude em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Torres, do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Referir, na sequência das intervenções anteriores, aquela que é a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre esta matéria. O requerimento apresentado pelo CDS-PP faz referência a um post de Facebook, o que começa a ser, enfim, uma prática porventura excessivamente generalizada na política portuguesa, mas que ainda assim nós não nos consideramos, não é pelo facto de a plataforma escolhida ter sido uma rede social que essas declarações merecem maior ou menor atenção, é apenas um dado interessante a registar, mas alega dois motivos políticos o CDS-PP para receber, ou para que aqui possamos, enfim, proceder a uma auscultação, quer do Ministro da Educação, quer do anterior Secretário de Estado. Por um lado, o argumento de uma alegada incompatibilização com base num modo de estar diferente no exercício de cargos públicos. E alega ainda o CDS-PP profundo desacordo em matéria de políticas de juventude e desporto. Ora, aquilo que gostava aqui de deixar muito claro é que, e os senhores deputados saberão isso também, ou melhor do que eu, não pode haver nenhuma alteração ao programa do Governo. Desse ponto de vista, a dúvida que levantou é esclarecida pela institucionalidade que o programa de Governo tem e, desse ponto de vista, o Governo não alterou o seu programa de Governo quanto à juventude e quanto ao desporto. Queria ainda aqui dar nota de que, se o Secretário de Estado da Juventude e Desporto não se tivesse demitido e ainda assim tivesse proferido estas declarações ou este testemunho numa rede social, mas se mantivesse em funções, eu admito que poderia fazer algum sentido chamá-lo até esta casa para o podermos auscultar. A partir do momento em que ele se demite, a partir do momento em que ele é rapidamente substituído, compete a esta Assembleia fiscalizar a ação política do Governo e não compete a esta Assembleia fazer cuscovelhice política em torno daquelas que são as matérias de natureza, muitas vezes pessoal, que levam a alterações na orgânica do Governo. E, Sr. Deputado, com todo o respeito que tenho por si, falou há pouco das notas públicas que foi dada quanto à divergência da opinião política. Eu, assim, de repente, estou-me a lembrar de várias demissões em governos anteriores, algumas das quais irrevogáveis, outras um pouco menos, que não deram nota ou não deram origem a este tipo. Algumas não deram, como já ficou manifestado e provado, aliás, muito recentemente. Não deram origem, muitas delas, Sr. Deputado, a audições desta natureza, como o Sr. Deputado bem sabe. E portanto, tendo o Secretário de Estado da Juventude e Desporto abandonado de forma verdadeiramente irrevogável o Governo, não me parece que haja matéria ou razão para se proceder a essa auscultação. O programa de Governo é, evidentemente, o mesmo, como o Sr. Deputado bem saberá e bem compreenderá. Nós percebemos, para lhe ser franco e sem quaisquer hipocrisias, o aproveitamento político que o CDS-PP quer fazer desta questão. Bom, faz parte, muitas vezes, das nomenclaturas políticas, das formas de estar na política, justamente também, e eu percebo perfeitamente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista percebe exatamente onde quer chegar o Grupo Parlamentar do CDS-PP, acompanhado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Mas quero aqui dizer-lhe muito claramente que terão de encontrar, do nosso ponto de vista, ou daquela que é o posicionamento, daquele que é o posicionamento do Partido Socialista quanto a este requerimento, uma outra forma de fazer política, que não da mera especulação e da curiosidade, e esta comissão o que deve fazer, e foi hoje, como sabe, reagendada a audição ordinária ao Ministro da Educação e ao Secretário de Estado, é executar, ou aliás, fiscalizar a ação executiva do Governo que está em funções. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom, eu, na verdade, tenho
alguma dificuldade em entender este requerimento do CDS. Mas é natural que isso suceda em função do julgamento que faço do estado da educação, que é um legado do governo anterior. E realmente, se eu fosse a elencar o número de casos em que, em circunstâncias mais ou menos semelhantes, foi aqui negada a presença de outros responsáveis e o tempo que levou a resolver questões que justificariam uma tomada de posição imediata, nomeadamente em relação a ameaças a jornalistas, etc. Não. Mas custou. Não, por amor de Deus. Sim. Foi. Não foi propriamente um caso que tivesse ocorrido com celeridade. Desculpe que lhe diga.
Quantas vezes
me dá? Sr. Deputado, se me permitem, não, por amor de Deus, Sr. Deputado, por amor de Deus, eu vou concluir já. Eu, de facto, não parece que haja matéria suficiente para chamar aqui nem o Ministro nem o Secretário de Estado. Independentemente das minhas divergências de fundo em relação às políticas anteriores, a verdade é que a política do Governo se mantém nesta área. Não há nenhuma alteração nesta matéria. Não há nenhuma alteração. Ó Sr. Deputado, é a sua opinião. Ó Sr. Deputado João Almeida, é a sua opinião. É a sua opinião. Sr. Deputado, é a sua opinião. Quer dizer, eu podia apontar-lhe... Não, desculpe, eu podia apontar-lhe inúmeros casos em que eu discordo que tenha havido políticas noutras circunstâncias na área de educação, nomeadamente, estou nela, portanto podia apontar-lhes muitos exemplos também. Mas não vemos realmente razões de fundo para fazer a chamada aqui assim do Sr. Ministro da Educação. E nesse sentido, e uma vez que se mantêm as políticas tal qual estavam, o problema foi resolvido, aliás, com celeridade. O que contrasta, aliás, com o vosso... O que aliás, contrasta com a demora com que muitas vezes os senhores levaram a resolver os vossos problemas. E, inclusivamente, com o modo como deixaram em suspenso muitas vezes o país em função de irrevogabilidades e não irrevogabilidades, etc, etc, etc. O que é, neste caso, relativamente literal, mas em função daquilo que nos parece matéria fundamental, e mantendo-se a política do Governo, não nos parece razão que haja razão para chamar o Sr. Ministro a esta comissão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado, a Sra. Deputada Diana Ferreira. Peço desculpa, estava aqui distraída com outra...
Obrigada, Sra. Presidente. Só de uma forma muito breve, de facto nós estamos aqui a discutir um requerimento que o PCP não acompanha, porque entendemos que o que está aqui colocado em cima da mesa, quer dizer, o senhor ex-secretário de Estado tem uma divergência política e demitiu-se. Os desabafos no Facebook, porque é assim que nós entendemos, não são declarações oficiais, são desabafos no Facebook, de facto são os desabafos do senhor ex-secretário de Estado. O que nós entendemos é que isto não é matéria de relevância política e acompanhar este requerimento seria acompanhar um fé divers. Porque o que importa, sim, senhores deputados, aqui é discutir aquelas que são as políticas concretas e as opções políticas, independentemente do secretário de Estado que exerce as funções. Aliás, eu recordo, senhores deputados, que o PCP, na Comissão de Educação, aprovou um requerimento do PSD para discutir a questão dos exames do quarto ano, do sexto ano e as provas da frição, pese embora fosse a quarta ou a quinta vez que se estava a discutir o mesmo assunto, mas era matéria política. política, mas era matéria política que tinha a ver com divergências e com opções políticas dos diferentes partidos políticos da Assembleia da República. Por isso, nesse sentido, se fosse um requerimento de facto sobre matéria política concreta ou políticas concretas, naturalmente que acompanhamos. Não vemos aqui essa relevância política e eu acho que o que importa sim é esta Assembleia da República e é esta comissão, é discutir aquelas que são as políticas para a juventude, para o desporto, na área da cultura e da comunicação social também, e principalmente discutir essas políticas, designadamente a questão do desemprego jovem, as questões do desporto para todos, que nunca foi um desporto para todos no, durante o governo do PSD e do CDS, que nunca foi e que foi profundamente agravada, aliás, a dificuldade no acesso ao desporto no anterior governo. Por isso gostaria aqui só de deixar esta reflexão, que de facto é um requerimento que nós entendemos que não tem relevância política para ser aprovado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Deputado João Almeida tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. A expressão da democracia é sempre extraordinária porque é absolutamente reveladora e eu fico sempre satisfeito quando é possível verificar através da expressão do voto aquilo que é a essência da postura democrática e a essência do contributo para a vida democrática de cada um dos partidos. Não fico propriamente surpreendido com nada do que aqui foi dito. Poderia dizer, se tivesse a atitude que aqui foi referida, que por nós, se o objetivo fosse aquele que nos foi atribuído, era efetivamente muito melhor que nos chumbassem o requerimento do que nos aprovassem. Efetivamente não era, e portanto o objetivo era verdadeiramente ter esclarecimento, mas provavelmente a forma de estar em cargos públicos do Sr. Ministro da Educação tornar-se-á reveladora no futuro e permitirá perfeitamente perceber o que é que neste momento a expressão democrática valeu para cada um dos seus protagonistas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação do requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? O PSD votou a favor. Isto hoje está muito quente, muito aceso, o debate. O requerimento foi rejeitado com os votos do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP e com os votos a favor do PSD e do CDS. Ponto 7, outros assuntos. Não temos... Faça favor, Sra. Deputada, tem a palavra.
Rapidamente, e tem a ver com a forma como nos articulamos com informação de caráter geral. Eu sei que todas as comissões têm sobre a sua matéria central, naturalmente, a noção de uma importância grande e com uma grande centralidade. No entanto, eu julgo que as matérias da cultura, para além da importância na política nacional, têm também uma importância grande do ponto de vista da representação internacional. Eu queria apenas dizer, e gostava que ficasse em ata, que eu gostava que, de propor, e esta é uma opinião minha, gostava de propor que a 12ª Comissão tivesse uma interação maior com a agenda, nomeadamente do Primeiro-Ministro, relativamente às atividades internacionais do ponto de vista cultural. Eu digo isto pelo seguinte, ontem, por exemplo, vi nas notícias que Amadeu Sousa Cardoso foi alvo de uma grande exposição em Paris, que é uma iniciativa privada, naturalmente, a Fundação Gulbenkian, mas que envolve representação do Estado ao mais alto nível. O ex-presidente da República, Cavaco Silva, teve presente, o senhor primeiro-ministro. Há, de facto, aqui uma importância nacional de representação externa de grande impacto. Eu não digo que a Comissão de Cultura tenha que estar a parte de todas as iniciativas internacionais, mas eu julgo que a Comissão de Cultura deveria ser informada de quando há grandes eventos de representação internacional no que respeita à cultura portuguesa. É uma chamada de atenção que aqui deixo. Não sei se a Sra. Presidente quererá ou, enfim, consoante a opinião dos outros grupos parlamentares, propor qualquer tipo de relacionamento com agendas de outros órgãos de soberania, no sentido de a Comissão de Cultura estar um pouco mais informada destas grandes iniciativas internacionais.
Senhora Deputada, o que eu lhe posso dizer é o seguinte: pessoalmente, e certamente que me acompanham nesse desejo, teria todo o gosto e tenho tanto gosto que tenciono ir a Paris ver a exposição de Amadeu Sousa Cardoso, mas ainda antes de saber que o Sr. Primeiro-Ministro e outras autoridades iam à inauguração. Porque esta exposição é uma exposição que está anunciada há muito tempo, em Paris, é uma das grandes exposições que este ano ocorrem em Paris e é uma grande oportunidade de vermos a obra desse grande pintor português. Mas, bom, eu, a última vez que estive em Paris também para ver uma outra exposição, vi o anúncio dessa e sabia que era agora, mas que se vai prolongar ainda pelo verão e, portanto, tenciono ir lá ainda a tempo de ver a exposição. Portanto, é uma exposição que faz parte da programação do Grand Palais, não foi feita ou seja, não é uma exposição que tenha sido de iniciativa portuguesa, enfim. Portanto, em relação à exposição, estamos conversados que é do maior interesse. Agora, em relação ao conhecimento da agenda dos outros órgãos de soberania, bom, vamos tendo informação através da comunicação social, porque nós, sendo órgãos de soberania, também não me parece que, quando não há interligação, interação, que os outros órgãos de soberania também acompanhem tudo aquilo que se diz respeito à agenda da Assembleia da República. O que eu estranhei, e não sei se era aí que a senhora deputada queria chegar, achava que teria também sido interessante ver o senhor Presidente da Assembleia da República também nesse evento, em representação do nosso órgão de soberania. Mas também não sei se foi convidado e declinou o convite, não sei como é que se passou e a que título é que as outras personalidades estiveram presentes. Mas acho muito difícil e pouco, como é que eu ia dizer, pouco viável, pouco execuível, que possamos fazer outro acompanhamento que não seja o da... através da comunicação social, porque se em relação ao Sr. Presidente da República nós temos de autorizar as suas deslocações, tal não acontece em relação aos membros do Governo. E mesmo em relação ao Sr. Presidente da República, sabemos apenas que ele vai na data tal ao país tal, mas também não sabemos o que é que lá vai fazer, qual é o programa da visita. Enfim, acho que, menos da minha parte, não vejo que possamos fazer alguma coisa, ou até que daí possam resultar, alterações substantivas, porque muitas vezes essas decisões são decisões que são tomadas em cima da hora. Ou seja, imagino eu, não sei se foi o facto, que o Sr. Presidente, o Sr. Primeiro-Ministro não foi para a inauguração da exposição, mas... já que estava em Paris por outras razões, porque tinha encontros com o Sr. Primeiro-Ministro francês, aproveitou para ir à inauguração da exposição. E, portanto, isso só depois é uma gestão da própria agenda in loco e no próprio momento. Mas, enfim, se houver razões para no futuro aprofundarmos esse tema e encontrarmos formas de melhor articulação. Dantes, por exemplo, eu agora já estou um pouco desligada e pouco informada de quais são as práticas, mas no passado o Sr. Deputado João Almeida recordar-se-á com certeza, de quando cá estivemos noutras legislaturas, que o Presidente da República se fazia acompanhar por deputados dos grupos parlamentares nas suas deslocações. Não sei se essa prática se tem...
Caiu
em desuso, pronto. Mas eu lembro, por exemplo, de algumas experiências até muito interessantes, concretamente com o deputado do PSD, quando fomos à Holanda, aos Países Baixos, com o Sr. Presidente Mário Soares, a Rainha Beatriz chamou-nos aos dois, quis falar connosco, porque achou então interessante o Presidente da República se fazer acompanhar de deputados de diferentes grupos parlamentares e como é que deputados que pertenciam a grupos políticos diferentes, um que estava no governo, nessa altura era o PSD que estava no governo, e outro que estava o maior partido da oposição, como é que era o relacionamento nessas visitas entre nós? E, portanto, tivemos o direito a conversa privada com a Rainha Beatriz por essa razão. E era uma iniciativa que eu acho que era interessante. Não era apenas, não era viajar, porque reparem que muitas vezes, não, do ponto de vista de viagem e de conhecimento dos locais, não tínhamos oportunidade nenhuma, às vezes nem de comer, porque quando era servido o Sr. Presidente, depois dele acabar a refeição, nós tínhamos de nos levantar a correr para os carros e muitas vezes não tínhamos sequer tempo de acabar a refeição. E andávamos sempre de um lado para o outro numa correria que não, nem sequer conhecíamos as cidades, não tínhamos oportunidade de visitar e conhecer as cidades, mas do ponto de vista político era muito interessante e participávamos nos encontros que o próprio Presidente da República promovia, não apenas com as Assembleias Nacionais, mas também com outros encontros muito interessantes. Portanto, era uma prática que era bom que fosse retomada. Sugiro que que façam essa sugestão ao atual Presidente da República, pode ser que ele lhe dê acolhimento. Tem a palavra.
Presidente, eu só queria sublinhar que a única vantagem não era outra senão nós estarmos informados dos eventos que ocorrem fora do nosso país. Era só por isso, porque tal como este, que é de grande importância, acompanhar a agenda dos órgãos de soberania é apenas porque isso nos permite saber o que é que acontece de relevante do ponto de vista cultural. É só por isso, porque nós não temos, nem temos que ter na Assembleia da República serviços de clipping cultural internacional, evidentemente. É apenas porque, através desse meio, nós podemos ficar a saber o que é que acontece verdadeiramente do ponto de vista cultural e que politicamente estamos associados. Era apenas por nessa medida. E há acontecimentos de relevância que é justo que a Assembleia da República tenha conhecimento que eles existam. Foi só nessa medida que eu fiz esta chamada de atenção. Quanto à metodologia, evidentemente que ela é complexa, mas eu não quis deixar de deixar aqui a minha opinião de que, de facto, enquanto membro desta comissão, eu acharia importante estar a par do que acontece no mundo de grande relevância do ponto de vista cultural, que até justifica a presença não só deste Presidente da República, como do próprio Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigada. Obrigado, Sr. Deputado, pela sua sugestão, que me parece pertinente e que podemos, de facto, fomentar esse intercâmbio, sobretudo no, mais no âmbito da juventude, porque as competências a nível europeu, do Parlamento Europeu, designadamente, e da Comissão Europeia, no que diz respeito à cultura, são residuais. Já no mesmo não se diz, pode dizer em relação à juventude, em que tem um foco permanente e de grande importância que é dada às políticas de juventude europeia e, inclusivamente, também são adotados vários programas voltados para a juventude e, portanto, esse acompanhamento desses programas, etc., é também muito, muito importante. Mas podemos estabelecer esses intercâmbios porque, de facto, nós temos uma comissão que tem uma vastidão de temas que tem sempre, pode sempre estabelecer relações com todo o mundo, porque são preocupações de todos os tempos e de todas as latitudes e longitudes. Mais alguma, como se viu ainda hoje, a propósito do desporto. Mas acho que aquela referência que eu fiz há pouco, acho por acaso que alguém poderia fazer chegar ao Sr. Presidente da República essa sugestão de retomar essa prática no passado, que era muito importante até mesmo para as próprias relações com os outros, com os países que são visitados, porque o reduzirem, já agora um comentário de quem tem estado fora da Assembleia da República, mas reduzir a representação do país nas visitas oficiais ao mundo empresarial, por muito importante que seja e por muito respeito que nos mereça, porque também, sei, também são eles que são criadores de emprego, são eles que são investimento e tudo isso, mas reduzir apenas a essa dimensão parece-me, de facto, muito empobrecedora da representação que deve acompanhar um Presidente da República. No passado, de facto, havia a representação política dos grupos parlamentares, havia sempre sindicatos também que participavam e que eram representados, havia personalidades do mundo da cultura, por exemplo, em função também dos países visitados, e depois havia os empresários que também estavam presentes em função dos interesses do país e dos interesses da economia portuguesa. E penso que era muito útil e frutuoso. Portanto, penso que se fosse feita uma avaliação dos resultados que levaria a que fosse dada continuidade a essas presenças e a essa representação da Assembleia da República. Dito isto, terminamos a nossa reunião. Muito obrigada pela vossa presença e pelos vossos contributos e até amanhã.